Salve, salve, família! Esse é o Dia de Sopa, o podcast do Prato do Dia. Eu sou Dani Pimenta, tô aqui com a Milena.
Oi, gente!
Rogério.
Salve, rapaziada!
E o nosso convidado da noite, Pepe Paulo.
Salve, salve!
Henrique Guilherme!
Pra galera entender, o Henrique Guilherme é que é o sobrenome.
É meu sobrenome.
Bom, explica aí, gente, qual que é do Henrique Guilherme, Paulo Pepe.
Não, meu nome é Paulo Henrique Guilherme.
E o do Rogério é Rogério Henrique Guilherme.
É, porque pra quem não sabe, eu, Rogério e o Pepe somos irmãos.
Casos de família.
Tipo, e aí todo mundo fica nessa zoeira aí do sobrenome Guilherme, né? Que parece que é um nome próprio, mas na verdade é o nosso sobrenome. Então, se vocês aí estiverem ouvindo Pepe, Guilherme, Paulo Guilherme,
é a mesma pessoa
que se trata.
Vocês já foram pesquisar Guilherme? Tipo...
Tentamos, mas não tem muita coisa, né? Dizem que é, tipo, erro de cartório, alguma coisa assim, tipo...
Ah, é? Como assim? Do cara pôr o nome
por
no lugar do sobrenome?
É, tipo, não, pôr o nome errado.
Eu já ouvi
tipo
várias
assim,
histórias.
Ser um Guilherme, alguma coisa assim, o cara...
Ah, Guilherme.
Eu ouvi uma história, foi bem interessante, assim, foi até que é mais, sei lá, que quando os escravos chegavam no porto e tudo mais... É, eles eram destinados a alguns senhores, e aí esses senhores eram, sei lá, Pedro, João, Felipe e Guilhermes.
Saquei.
E aí esses eram os escravos dos Guilhermes, os escravos dos Pedros, os escravos dos não sei quem. E aí que parece que foi vindo essa linhagem depois. Também é uma hipótese.
Mas
não
é várias
sei,
gerações
gente.
Pra trás?
É, pesquisem. Se alguém souber aí, fala pra gente aí.
Eu não sei, minha avó não sabe, ninguém meio que sabe.
Mas vem de, tipo, vó.
Vem de mais tempo.
Eu acho da hora.
Eu também acho legal.
Rogério Henrique Guilherme. Gosto.
Tem um brother que é Júlio César Felipe. E aí a gente se conheceu meio que, tipo, própria, assim, foi engraçado.
Cara, você também, né?
Tipo... É, foi isso. Ele sabe o que a gente passa.
Ô, Pepe, mas e aí? Vamos falar aqui sobre...
Quem é o Pepe?
Música, né, pô? É isso
música,
que a gente vai
pô.
Falar aqui. É isso
o Pepe
que a gente gosta.
É DJ. DJ que tem uma festa aqui no Prato do Dia, que é a Agrovalização.
Isso.
Trabalha na Vinil Brasil, que é uma fábrica de vinil aqui de São Paulo, aqui na Barra Funda também.
Confere.
Tá na área, né? Tá na Barra Funda, tudo
só
Barra
Funda. Só dando os check, vai dando os check.
Só
aí,
dando
os... O currículo é grande.
E, Pepe, me conta como que começou tudo isso, porque, né, DJ, trabalha na fábrica de vinil, tem toda uma relação com música e disco, da onde vem isso?
Eu sou do ABC Paulista, né?
Salve, ABC!
Aê!
Sabe todo mundo, tipo, que nasce no ABC, nasce meio com o pé no Senai, algo assim,
sim,
né, pra trabalhar na metalúrgica. Daí eu trabalhei muito tempo em metalúrgica, tipo, quase tipo, minha vida toda praticamente. E daí eu meio que cansei e fui fazer o que eu gosto, que é discotecar, trabalhar com música. E só que nessas que eu larguei, assim, tipo, eu já conheci o Michel, que é o cara que organiza tudo lá na fábrica. E daí ele já sabia que eu, todo o meu histórico, que eu já tinha trabalhado com processos de automotivos e de conhecer fábrica, tudo. E ele me chamou pra trabalhar com ele, tamo lá.
Ah,
juntou
tipo o que eu tinha largado, tipo, mas já sabia fazer com a coisa que eu gosto, tipo.
Casou
total. Geral, é.
E mas... essa paixão por música, assim, né? Essa coisa com vinil, ela vem das histórias de infância, tipo, muita, né? A maioria do pessoal que a gente vê aqui hoje resgata a história do vinil, né? Tanto pra tocar quanto pra ouvir em casa. Tem essa ligação com vinil de infância. É com você também, com o Rogério, rolava isso?
Sim, em casa sempre rolou, tipo, a gente escutava muita música. Meu pai, tipo, sempre escutou muito samba, então, tipo, eu sou nem nascido no samba, né? Depois que eu fui começar a me interessar por outras coisas e pesquisar, mas, tipo, meu berço é o samba, tipo assim.
Certo. E dessa coleção, assim, que você tinha na sua casa, quando era criança e tal, tem alguma coisa que você trouxe pra sua coleção hoje? Tem alguma coisa que você tem, que você herdou, que você toca? Como que é essa relação com seus discos da infância, assim?
Então, como a gente sempre mudou muito de casa em casa, assim, tipo, aí acabou muita coisa foi perdida no meio do caminho, né? Mas, tipo, tem coisas que eu tento resgatar, assim, tipo, que nem, tipo, originais do samba, que eu cresci escutando.
Escutamos pego, muito tipo, quando era nossa, demais.
Meu pai pira também quando ele tipo, vê que eu tenho e ele gosta. E daí ele, nossa, caralho, você conseguiu.
Ai, tipo, que da hora.
Da hora. Da hora.
Massa. É bem uma relação bem afetiva, né? Tipo, bem dessa construção da infância até agora. Tem todo um...
Porque eu acho que o Pepe, ele foi um cara que sempre... teve ali na vitrolinha, do lado da vitrolinha, sabe? Tipo, bem...
do lado da cama, tá ligado?
Sempre dormi
escutando música.
Prestando atenção, assim. Então, ele criou essa paixão aí pelos discos de vinil.
Esse hábito todo.
E você, Rogério, sempre de espectador.
É isso. É importante também, eu sempre falo isso, gente. A galera... tipo, de fora, que tá na pista, que tá escutando o som, que
então
não
coleciona. Então é pra compartilhar, eu fazer tipo, me compartilhei com ele o que eu sabia, assim, tipo.
É isso, eu tenho uma biblioteca musical do lado, assim, tipo, sabe? Então...
mora com você, tá ali, né?
Eu posso gastar energias em outras coisas, na pista, sabe? Tipo, isso, pô. Mas é justamente isso, ali tem um lado mais
bom,
amor,
música é bom,
assim.
Sei lá, é meio terapia, alguma coisa assim, sabe, tipo.
E como que você começou a ser DJ, assim? Da onde... como que veio isso de, tipo,
então, algo
escutava...
tipo, sei lá, tipo, eu precisava compartilhar o que eu sabia, sabe? Tipo, era uma forma...
Cansou de compartilhar com o irmão, né?
Sabe? Tipo,
você falava, mano, dentro de casa
muita
e tal.
Coisa, sabe? Eu preciso compartilhar, preciso mostrar isso pra outras pessoas, tipo... foi uma forma que eu encontrei, sei lá.
Não, mas e aí? Você comprou equipamento, treinando, tentando
conta
tocar?
Conta aí que é a história da hora.
Trajetória.
Como é que começou a DJ mesmo, assim?
Ah, tipo... você começa a colar em festa, começa a ficar de rabo de olho no DJ tocando, o que ele faz, babá, babá.
E que festas eram essas?
Você lembra?
Puta, eu colava na Jive muito, tipo, Sarajevo, tipo, Tapas na Augusta, essa época. Você já fica meio de quebradinha ali, olhando o DJ, tipo, sabe, tipo... você viu o Tahir, o ZK tocar.
Pô. Ah, as feras só.
Olha só, né? Olha as referências também.
Eu ficava de rabo de olho ali, olhando, tipo, sei lá, tipo. Daí conheci um amigo meu tinha um mixer, daí aprendi a mexer mais ou menos, mas não tinha em casa. E, sei lá, não, tipo, não tinha a coragem de tocar ainda, sabe? Tipo, comecei a ter coragem de tocar quando eu fui pra Europa. Eu larguei o trampo, peguei todo o dinheiro da rescisão e falei, cara, vou agora. Vou dar uma sacada como que é a pista fora do Brasil, como os DJs fora do Brasil fazem, sei lá, na pegada de comprar o equipamento, já sabendo que lá é muito mais em conta. Daí, tipo, foi lá que eu comprei meu equipamento, tipo, comecei a treinar em casa, treinei.
E você começou a tocar lá também? Então você começou a tocar lá?
Comecei a tocar lá.
Onde você morou?
Morei em Dublin.
Dublin, certo.
Aff. Aff, também morou.
Frio?
Não, morei.
Cidade não é muito legal.
Lá. Lá é... não.
Não, mas...
Fiz grandes amigos.
Não vou perder os irlandeses aqui.
Mas aff. Vamos lá. Tu falou de... pra ver a diferença da pista daqui do Brasil e de lá de fora. E o que que tu sentiu? Como que...
ah, sei lá, os DJ brasileiros são melhores, sei lá, eles têm, tipo, esse lance de misturar as coisas, sabe, tipo, que já tá no nosso sangue, sabe, tipo, de ser misturado, de... tá, tem uma pegada só nossa, sabe, tipo, é diferente, tipo.
Mas então, toda vez que eu e o Pepe conversamos sobre a Irlanda e tal, ele sempre fala, porque eu fiquei lá uma cota e não achei nada da hora pra fazer, né, e o Pepe... achou a galerinha certa. Como você chegou nessa galera? Qual que foi? Porque lá evento é um negócio complicado.
Então, tipo, daí, tipo, comecei a treinar em casa, né? Eu, tipo, eu tinha meus housemates lá em casa, né? Daí, tipo, uma das meninas que morava comigo, ela fazia parte de uma ONG antirracismo lá na Irlanda.
Ah, legal.
E daí, tipo, ela, de me ver tocando em casa, tipo, assim, ela falou, eu falei com o cara lá no, que é o cabeça lá do movimento, tipo, eles fazem uma festa todo final de mês, sei lá, qual é essa proposta que você toca, que é música africana, bababá, de diáspora negra. Ela falou, demorou, tipo, dá pra você fazer um set em uma hora lá, eu conversei com ele, daí eu fui, toquei e, tipo, acabei virando residente dessa festa, tipo...
qual que era o nome
da festa? E essa é a galerinha legal.
Não, tipo, daí, tipo, era uma da galera... uma parte da galera legal. Daí, tipo, toquei, tipo... na segunda festa que eu toquei, tipo, dessa mesma galera... na pista tava o Ed, que é um radialista lá da Irlanda, e o Aizen, que é o Jeremy, tipo, que é um DJ francês, cabeça, tipo, da Rádio Gruvalização, do podcast. Tipo, daí, tipo, acho que naquela noite os dois vieram falar comigo. Eu saí com uma festa, com um projeto de festa com o Ed, que chamava Saudade. A gente tocava música brasileira lá na Irlanda.
Que foda! Tipo assim.
Louco.
Nossa, até na Irlanda tem brasilidades, então.
E, tipo, o Jeremy me convidou pra entrar na Rádio Globalização. Tipo, e a gente começou a fazer, tipo, eventos meio por fora, assim, tipo, alugar galpão abandonado pra fazer festa, tipo...
Que massa!
E explica aí como é que é a Globalização. Como é que funcionava a Globalização?
A Globalização é, tipo, uma rádio online com 22 DJs ao redor do mundo, tocando, tipo, fazendo um podcast, tipo, cada um na sua pegada, assim, tipo... Tipo, eu tive o prazer de fazer parte dessa galera. E quando eu voltei pro Brasil, tipo, meio na correria, tipo, eu tô meio sem tempo de fazer podcast. Então eu comecei a fazer a festa aqui no Prato do Dia, tipo. Mas aí eu meio que aportuguizei o Gruvalização.
Pra Gruvalização.
Pra Gruvalização. Assim.
Boa, boa.
E quanto tempo tem a festa já?
A festa vai fazer 4 anos. Fez 4 anos.
Olha, caramba. Super duradoura. É isso aí.
Venham, boa, gente. Boa. Venham,
que é da hora. Colem mesmo.
DJ Paulo, DJ Julião Pimenta.
Julião Pimenta.
Da hora. É, qual que é a frequência da festa?
Mensal. Tá sendo mensalmente a primeira sexta do mês. Mas essa próxima agora, acho que vai ser no dia 22. Que
próxima,
tem comemorações,
gente.
Aí.
Mais ou menos, né? Porque a gente não sabe quando isso aqui vai pro ar.
É,
então esse próximo aí vai saber.
Ele pode ser.
Mas rola, tipo, uma vez por mês.
Uma vez no repete,
sexta-feira.
Fica ligado na página.
Então use-as.
Exatamente.
Busque
Instagram,
conhecimento.
Facebook,
então fica ligado que é uma vez por mês, sexta-feira, aqui no Prato do Dia. É isso aí.
E é da hora.
E então você toca, basicamente, funk, soul,
Afrobeat... Highlife, cumbia, bugalú...
Tudo de todo lugar do mundo.
É, então, mas...
Massa. E então, a gente voltando pro seu trampo, então, na fábrica. Você tá na Vinil Brasil. Como que é seu trampo na Vinil Brasil? O que que você faz lá, exatamente?
Eu quero entender. O que você faz? Eu não entendo.
Cara,
quero
aí, detalhes. O cara trabalha numa fábrica de vinil.
É, então.
É uma honra pra gente estar recebendo alguém que de dentro do rolê.
É muito
vai
foda.
Vai tirar direto pra cá.
Eu
então,
quero saber
ó,
tudo.
Presta atenção.
Tudo.
Você vai saber agora.
Então, eu sou tipo, um dos responsáveis por todo o processo de fabricação do disco. Tipo, por enquanto, a gente não tá... Uma parte a gente tá importando ainda, que é a parte da matriz... Que é o Stamper, que a gente não tá fazendo na fábrica ainda, mas estamos ralando pra tentar fazer, né?
Boa.
Tá, o que que é o Stamper?
O Stamper é como se fosse o negativo do acetato, que é ótimo.
O que vai amassar o disco?
Não, se vamos supor, eu tenho um acetato, que é tipo um disco virgem, sem nada.
Sem nada,
sem
certo.
Nada, tipo assim. E daí, tipo, eu corto esse acetato num torno. Vamos supor, eu passo toda a informação por uma agulha.
Uhum.
Pra esse, tipo, toda a forma, tipo, pra esse acetato. Tipo, que vai fazer o groove, que a gente chama
Sim.
de groove, tipo, do disco. Tipo,
ele é a matriz.
Ele é o começo da matriz,
Entendi.
Tipo assim. Ele é como se fosse, acho que vocês do reggae vão conhecer como dubplate. Tipo, é exatamente a dubplate, tipo. Daí você vai pegar, tipo, essa dubplate, no caso eu chamo de acetato, e você vai dar, tipo, um banho de prata nela.
Uau!
E vai colocar ela num banho químico de nitrato de... Não, de níquel... Desculpa, nitrato de nada, não. É só níquel mesmo, é um banho de níquel. Vai colocar ela num banho de níquel. Durante um tempo, ela vai ficar nesse banho de níquel. Tipo, e esse banho de níquel, tipo, ele vai virar um negativo, como se fosse uma revelação de uma foto. Você vai tirar um negativo...
E dele você vai tirar...
Você vai tirar
depois...
o contrário, entendeu? Tipo, e essa placa aqui, tipo, que tá inversa do disco, que eu coloco na prensa. Uma embaixo e a outra em cima.
Que é os dois lados.
Do disco, A e B.
Cara... Tipo, a gente podia visitar lá, né?
Sim.
Fazer uma excursão.
Visitar?
Acho que pode falar com o Michel lá. Acho que...
Aí,
Michel, Michel, eu posso ir ver isso?
Vem, nós vamos gravar um podcast aí.
Porque assim, entendi. Entendi.
Mas quero ver.
Mais ou menos, né? Tipo, é que é difícil explicar.
Quero ver.
Tem que mostrar. Não, tipo, ser, se eu mostrar, tipo,
deve ser
fácil.
Coisas muito técnicas, assim, né? Porque, sei lá, às vezes a gente vê o disco já finalizado, pronto ali, a gente nem imagina como é feito.
Como que tem todo
como são os processos,
né?
Como, sabe, como é que a música vai parar ali, sabe? É.
Que é muito bonitinha, né? Você põe a agulha, toca o disquinho, mas como que essa magia acontece, né? E lá na Vinil Brasil, então você cuida de todos os processos, tipo, desde a masterização,
não? Não, tipo, da
de processo
masterização,
técnico
tipo,
mesmo.
Da parte do processo fábrica mesmo, tipo, o pessoal, tem o pessoal certo que faz a master, tudo.
Certo.
Quando chega pra mim, tipo, chega a parte do parte do stamper, daí pra frente eu vou preparar a máquina.
Até sair o disco.
Até sair o disco, embalar o disco.
Você é tipo... a primeira pessoa que pega o disco pronto na mão, finalizado.
Isso, que eu fiquei escuta, sou
que
eu.
Foda.
E se tiver alguma cagada, tipo, foi você que fez.
Não.
Não?
Não, necessariamente.
O cara da master pode ter cagado na master, tipo, e eu só vou escutar a hora que eu prensar o primeiro disco, entendeu?
Ah!
Entendeu? Eu vou escutar o primeiro disco e vou falar, esse disco tá cagado. Tipo, aí vai ter que refazer tudo lá no começo.
Voltar desse ponto pra trás. Ai, tá, nós. Rapaz.
Bom, e o que já saiu lá da Vinil Brasil, assim? Tipo,
O Nazca.
Nazca.
Que é um parceiro nosso, o Otto. Saiu a Lápia, saiu o Metametá.
Delza Soares.
Samuque Ruiz, Samuque a Selva. Ratos de Porão, Mano Maltês.
Cara, que,
Onça Combo,
que maravilhoso Combo. Isso.
Ah,
é,
saiu
tá bastante coisa.
Bastante
isso é massa,
coisa.
Meu. É
imagina, isso saiu da minha mão. Que da hora, mano. Deve ser muito foda, velho.
Você vê o que é legal. Você bota pra tocar e vê que o negócio ficou bom. Isso é muito foda.
Nossa.
Tem robô na fábrica?
Não. É praticamente manual. É uma manufatura, praticamente.
É um artesanato gigantesco.
Artesanato grande.
É um artesanato
larga escala.
É uma coisa pra hippie.
Pepe, o que você ouve em casa, assim, normalmente? Eu sei que você toca coisas do mundo inteiro e tal, mas tem alguma coisa mais...
Tudo.
Qual que é o último disco que você tá escutando bastante, assim?
Você escuta Renner Bahia?
O que é isso?
Tá aí, escuta tudo.
Não, não sei, não.
Tudo que ele chega até mim, assim,
eu procuro escutar, mas...
Banda Deja Vu?
Banda Deja Vu, já escutei bastante nos botecos de quebrada.
Aê!
Deja Vu?
É, deixa eu ver.
Último disco, assim, que você pegou e tá escutando bastante, que você tá prestando atenção nele e tudo mais.
Puta, não é um disco nem tão novo, acho que é o da Jamila Woods, que ela lançou o ano passado, chama Heaven.
Louco.
É bem bom.
Não conheço. Você
não conhece, Milena?
Acho que não.
Logo você, Milena.
Acho que não.
Toda a tendência aí, conhece o Jamila
Woods. Mas o meu problema é com o nome. Nome,
você
eu não sei
escutado,
nome.
Você deve ter escutado,
eu não sei nome das coisas que eu escuto. As pessoas falam, ah, você já ouviu isso aí? Eu falo, não. Aí eu falo, nossa,
é, sim.
Acho que já. Ou às vezes eu falo que eu ouvi e não ouvi, mas é porque eu não sei o nome.
Boa.
Não sei nome.
Você lembra o último disco que você comprou? O mais recente?
O mais recente? Eu acho que foi a coletânea Somatória do Barulho, que saiu a 10 mais bug.
Ah, boa aquisição. Muito bom. Você acha que sua coleção tem quantos discos hoje? Você imagina, assim?
Ah, tá perto dos 1000, porque eu nunca, tipo, eu fico reciclando, sabe? Tipo, tô.
Ah, 1000 é pouco?
Não sei.
Eu acho que é.
Pensa quantas músicas tem.
Quanto, não, pra mim entender, eu preciso pensar nos nichos. Quantos nichos é 1000 discos?
Alguns.
Os quadradinhos, sabe? Os quadradinhos?
Sim, sim.
É que o do Pepe não tá nos quadradinhos.
Tá tudo meio que espalhado no quarto, assim, tipo, então. Fica bem distribuído, assim, então.
Nossa, 1000 discos pra mim é muita coisa, cara.
Tem algum disco
imaginar.
Que é o que você mais gosta, assim, dos seus?
Ah, não tem vários.
É,
né?
Foda,
tipo, filho,
escolher
cuidar
um,
dos
né?
filhos, tipo assim, sabe? Tipo,
tem um filho que eu mais gosto? Não tem.
Tem vários,
né?
filhos que eu gosto, sei lá.
Fala um, assim, que você...
Puta, um.
Pode falar mais de um também, mas...
Eu sei um.
Um doze.
Eu sei um. Que ele escuta bastante, o Rashida.
É, do...
John Lucy.
Eu
sei porque eu tô
bastante.
Lá em casa.
E você escuta sempre ele.
É suave.
Ai, eu sei de novo.
De novo,
imagina,
mais
o disco é maravilhoso, mano.
Eu gosto bastante
desse.
Ah, gostei muita coisa. Tipo, eu escuto. Perfume de Fire, eu amo, de paixão.
Ai, quem não ama?
Sei
é
lá,
bom.
Jesus.
Demais. É uma bom demais.
Sei lá. Muita coisa.
E você coleciona, sei lá, outras coisas, tipo fita cassete, CD, essas coisas ou só vinil?
Não, só vinil mesmo.
Tipo, não dá, né?
Não dá, né? Tem que focar numa coisa e...
Sei
tipo,
lá, né? Vai que...
Ah, tem que desfiar num buraco só, sei lá.
Card do Pokémon.
Sei lá.
Não,
Tazos.
Sei lá.
Nossa, Tazos é foda.
Isso não.
Muito miliano.
Eu colecionei Tazos já.
Eu também. Eu tinha arminha. Você lembra da arminha?
Tomava dos
de
tomava
atirar
dos
tazo?
Na esquina, né?
Nossa, arminha de atirar tazo.
Eu tive arminha de atirar tazo. Aí eu ficava lá em cima, lá de casa, tirando nos carros que passavam na rua. Aí um dia pegou num carro lá, o cara ficou puto, parou. Meu pai pisou na minha arminha.
Foi o Master, né? Você tirou aquele tazo Master, que era aquele pesadão que você usava pra...
Não, era os normal. Você punha os normal. E era da hora pôr os normal, porque como eu atirava na rua, eu perdi os tazos, né? Eu não descia pra buscar, só ficava lá tirando mesmo.
Tazo também é um disquinho, né?
É um disquinho, né? Vejo discos por todas as partes.
Esses dias o Janão tava com os discos aí. E aí ele tava com um disco que era de plástico, meu. Parecia uma tampa de marmita. Aí ele veio e falou pra mim: ah, vê esse disco aqui, ó. Que disco tá me zoando? Porque, meu, era pequenininho, assim,
é cinco
ó. Plástico,
é umas 5 polegadas,
aí ele falou que...
Mas o disco é plástico.
Vinha de brinde, não sei no quê.
Mas disco é plástico.
Sucrilhos.
O vinil é um plástico.
Tipo, tá, mas tipo plástico, tipo um copo, sacou?
Sim. É, sucrilhos, McDonald's, todo mundo já deu disquinho de brinde, assim.
Mano, eu não peguei essa época, gente.
Eu lembro, de uma mamão que veio no McLunch Feliz, um disquinho.
Ah, eu não peguei disquinho.
Procurem aí também. Alguém deve ter esse disquinho
ainda. Tipo...
Sei lá.
Do tamanho, imagina uma marmitinha aí. É tipo uma marmitinha, velho.
Do disco do McDonald's.
Oh, que bonito.
De plástico transparente, nada escrito, nada escrito.
Tinha uns que parecia meio até de daqueles... Mande aqueles papel meio plastificado, assim. Que é simplesmente uma folhinha muito fina, assim, tipo... Tinha uns que era bem parecido com
esse aí você faz lá na Vinil Brasil?
Só os... Por enquanto, só 12 polegadas e 7 polegadas.
Mas tem previsões de fazer outras coisas? Tem novidades vindo por aí?
Ah, a gente projeta, sei lá, tipo, bem mais lá pra frente, fazer algo de 10 polegadas. Mas não sei, estamos estudando.
Boa. É da hora saber essas coisas em primeira mão, né, gente?
E tocando de fundo aqui de trilha sonora hoje pra esse podcast mais que especial com DJ Pepe Paulo... Boi na Onda Reggae Club, nossos parceiros aqui, só musicão, sonzão. Valeu, gente. Pepe, falando em parceiros, em musicão, onde mais você tá tocando além da Groovalização?
Ultimamente eu tenho tocado na Fatiado Discos, acho que uma sexta no mês também, com o Mano Mocado.
Mocado.
A peça chama Soul Time, daí a gente foca mais na música soul, funk, tipo... Meio que das Américas.
Sério? Louco.
Foca mais nas ousadias.
Yes.
Né?
E aí tem, sei lá, tenho feito, tipo, bastante uma festa que chama Procissão também, que rola uma vez por mês lá no centro. E aí é mais brasilidades e tal.
Louco.
E essas, por enquanto, é isso. Mas podem me chamar que tô...
Manda jobs. Contatos tá aí, ó. Vocês estão ligados qual é que é, DJ Pepe. Aí, como é que tá nas redes sociais? Fala aí pra galera.
Tá, Pepe Paulo.
Pepe Paulo.
Pepe Paulo.
Arroba não. Globalização. É isso?
Globalização também.
Arroba Globalização e...
E Globalização no Facebook.
E Globalização no Facebook. Segue lá.
Siga
acompanha
as redes sociais.
Os projetinhos do mano que... Vale a pena.
Pesadão.
Eu tô rindo aqui por causa do Pepe, que, tipo, uma galera te chama de Pepe.
É, então, Pepe. Tipo...
Eu te chamava de
Pop.
Pepe.
É, então, tipo...
Por que Pepe?
Então,
já vem daí, mano. Por que Pepe? Bom,
né? Pepe é, Paulo, tipo, né? É Preto Paulo, do colégio, que o pessoal me chamava. Tipo.
Ah, é?
É que é do P.P. virou P-E-P-E.
Justamente por conta, sei lá, tipo, é meio que, tipo, no colégio, tipo, o colégio achava meio errado me chamar de Preto Paulo, assim, sabe?
Ah, então P-E-P-E,
então,
é, tipo...
P-E-P-E, os moleques colocaram meio que, tipo, pra dar uma disfarçada.
Nossa,
tipo,
mas calma, é meio pesado, então, a história do apelido. Como não, assim, os caras achavam errado chamar de...
É, não,
de
o colégio, Paulo. Assim, o colégio, não colégio. Tipo o pessoal. Tipo,
não os brother.
Tipo, ah, tá.
O pessoal sempre me chamou, mas o pessoal, tipo, a diretoria do colégio achava errado me chamarem de Preto Paulo, entendeu?
Ficou Pepe, mano.
E ficou Pepe, tipo, eu fui levando, levei Pepe praticamente a vida toda.
Até a família chama de Pepe.
De Pepe.
E daí, quando eu fui pra Irlanda, tipo, os gringos não, com problema de dicção não conseguem falar Pepe de jeito
lá
nenhum.
Lá era Pepe.
E lá acabou virando Pepe.
Eu te tipo, chamava de Pepe, então eu sou
e eu, tipo, voltou, mano.
Pepe, 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 Pepe. E depois um amigo meu francês falou que Pepe, em algum lugar na França, é alguma coisa que eles usam pra calmo.
Ah, tipo... que é sua cara.
Então, esse... tipo, por isso que eu deixei Pepe e Paulo, entendeu?
É, porque, gente, tá pra nascer alguém mais calmo, né?
Não, o Pepe é calmo.
É, o Pepe é super...
Serenity.
Serenity.
É por isso que eu deixei o... Pepe, deixa que me chamem de Pepe, Pepe também.
Tudo não... bem, né?
Eu acho engraçado quando chamam de Pepe, porque não sei porquê.
Eu lembro que eu falava Pepe e a Milena é Pepe.
Pepe.
Ah, então,
Pepe, porra. Tem que pôr um acento de,
o chapéuzinho.
Não, mas só que é Pepe, é porque justamente pelo calmo.
Entendeu?
Entendeu?
Ah, então tá.
Tem aí a dualidade.
Tem a dualidade do DJ e do eu, Pepe.
Ah, uau, gente, é muito mais.
É muito mais profundo
do que eu imaginava,
não,
né?
É, não é fácil, pô.
Pepe Paulo.
É isso aí, rapaziada.
Pedro Henrique. Não, aí, ó. Paulo Henrique Guilherme.
A.K.A. Pepe.
A.K.A. Pepe. E deixa. Pepe. Tá foda, viu? Já era, quebrou o nome. É, quando você tá tocando, o que que é mais chato? Quando pedem música, quando...
quando vem te abraçar, o bêbado na cabine vem te abraçar.
Ah, pedir música é chato, né? Pra DJ é meio chato. Você tá ali numa pegada, numa vibe, tipo, tentando fazer uma coisa, seguindo um nicho de coisas.
Toca Maurício Manieri!
Não, pior ainda, tipo...
Mas você responde ou você ignora?
Ah, eu respondo ao outro DJ toca aí.
Pensa no cu do coleguinha.
É, joga bronca pro amigo,
vira,
né?
Amigo. Tá quente, tem DJ, né, que dá aquela ignorada, né?
A globalização é o Julião Pimenta, né? Que segura essa bronca.
O Julião toca, sabe? Sei lá, algo assim.
É, que quando eu disse da ignorada, eu quis dizer exatamente disso. Porque o Júlio ignora, não, ele dá uma ignorada.
Eu penso não ignorar, vai, tipo, mas, tipo, ah, sei lá.
É isso, mano, não
se eu tiver, música, tipo, já peço pra esperar regra, que vai rolar, tá
regra
ligado?
Número uma um, de um bom frequentador de pista, é não peça música pro DJ.
Deixa o homem trabalhar, dança, deixa a mina trabalhar.
Som, não tá curtindo o som? Coça no balcão, pega uma breja, dá um time.
Vai embora.
É isso.
Não tá curtindo, vai embora, porra. Não deixa o saco.
Calma. Deixa o cara trabalhar, deixa a mina trabalhar. É isso, total.
A gente não vai fazer, a gente tinha que fazer um podcast só sobre as regras de etiqueta de um bom
frequentador
de baile.
Isso. E chamar alguém bom das pistas pra...
Não ficar aqui apoiando porra da cerveja ali em cima, perto dos tocadiscos.
Não empurrar a mesa onde tá os tocadiscos, que a galera se apoia e se só vê o bagulho... Vai virar...
Não,
vai
apoiar
virar
a breja perto dos tocadiscos dá medo.
Mano, me dá mó aflição, velho, quando eu vejo. Me dá muita aflição, velho.
Imagina vir um copão de catuaba no tocadisco.
E é sempre que você vê alguém...
É sempre o mais bêbado que foi.
É, isso que eu falo. Não é alguém de boinha que, sei lá, não, tipo, deu um bagulho no chão. Não sei, enfim, tipo, quis apoiar só pra fazer alguma coisa. Não, é alguém que tá muito doido, vai lá, você vê... E põe a porra da vez e fala, essa merda vai cair, velho. Vai cair.
Mas é lógico.
Mas eu, a gente fala do que é zoado, assim, falar com o DJ, mas o que é da hora? Quando o cara pergunta a música,
quando
assim,
pergunta
tá
a música,
rolando,
eu gosto.
Tipo, mas não atrapalha? Legal. Tipo, você tá ali tocando, mano, vem...
Não,
oh,
não, o que é isso? Rapidinho, você responde, você mostra a capa do disco, ó. Tipo, rapidinho, assim, tipo... Tira uma foto, pô, tira uma foto, tira aí, ó, tipo...
É muito legal.
Mano, eu gosto, eu era um cara que ficava perguntando a música pro cara.
Não,
entendeu?
Sim.
Tipo, sempre fui.
Perguntar
é que é foda,
música,
dá medo
eu
de atrapalhar.
Não sou da época, né? Tipo, então, cara, tipo, sou da época que você tinha que perguntar pro DJ, senão você não ia descobrir que música que era.
Eu tenho meu medo de atrapalhar, sacou? Tipo, o cara tá ali tocando,
não, você espera
lá,
um momento,
tipo,
certo.
É, tá, tá.
É. Rapidinho, dá um...
Se você tá na pista, presta atenção no DJ, mano. Olha se ele tá fazendo a virada, não vai atrapalhar, tipo,
ah,
é,
vê como ele tá.
Entendeu?
Na hora que ele para pra dar um gole na breja, que...
Exato,
é o momento.
É isso, algum momento ele vai respirar, ele vai olhar pra você,
você
e você vai
mano
perguntar o nome daquela música que tava rolando.
Cê não, tá... mas também não pergunta também a hora que, tipo, tiver terminado, eu queria que eu lembre.
Agora aquela música que você tocou, né? 17 minutos atrás? Não sei, Mori.
Ó, sexta-feira eu tava aqui, KLJ tava tocando aqui no Prato do Dia. Aí eu tava ali do lado do palco tirando foto dele. Aqui no Prato do Dia, atrás do DJ tem uma janela, né? E aí a galera que tava pra trás dessa janela, um mano me cutucou e falou: ô, chama o Clebão aí pra mim. Eu olhei pro cara, aí eu falei: ele tá tocando. Aí o cara: não, ele é meu parceiro, pô, chama ele. Eu falei: eu não vou cutucar o KLJ, ele tá tocando, velho.
Ah, né?
Aí o cara: pô, cutucar, mano, nós é amigo de infância. Eu falei: parceiro, eu não vou cutucar o KLJ agora.
Não, você não tá entendendo, já que tu é amigo de infância
então
dele,
vem você. Então cutuca
você. Abre espaço pra tu
não,
passar
aqui. Não, aí o mano veio,
agora.
E realmente, ele veio tipo: Clebão, aí eles: ô, oh, caralho, se abraçaram. Mas, mano, imagina cutucar o mano aí, você tá maluco, velho.
Ia sobrar pra tu, Milena.
Não, fiquei
é
quieta. Ele: não, cutuca o Clebão aí. Eu falei: parceiro,
não vai dar.
Não vou cutucar o KLJ agora, velho. Você tá maluco?
Jamais.
Então, mas já que a gente tava falando aí das regras de etiqueta, de como ser um bom frequentador das pistas, Pepe, já aconteceu umas fitas sinistras com você? Alguém já, tipo, derrubou breja no seu case de disco? Já,
puta,
já bateu cinza nos toca-discos?
Já viraram as técnicas.
Veio perguntar: toca Maurício Manieri, aí você perdeu a virada, ficou em silêncio a pista, aconteceu alguma coisa assim?
Não, acho que eu sempre dei sorte nesse quesito, assim, tipo... Cara, sabe, tipo, demais esbarrar no toca-disco na hora, tipo...
É daquele
aquela puladinha.
Aquela puladinha, assim, tipo, acho que eu sempre dei sorte, tipo...
Pepe é tão calmo que deve ter acontecido.
Deve alguém
deve
ter
reparou,
sentado,
velho,
no toca-disco, ele nem...
Ele lá,
ligado,
tipo, tocando em paz.
Não, sei lá, acho que eu não lembro, não, tipo, acho que... Eu tô aqui tentando lembrar de alguma cena engraçada, mas sei lá. Acho que não, sempre dei sorte, assim, nesse quesito.
Alguém já pediu pra fazer uma virada? Quando você tava tocando? Ô, deixa eu virar uma aí.
Sério? Tem gente que faz isso?
Já pensou?
Tem. Mas tem gente que faz isso?
Tem.
Ah, mentira.
Tem.
Como assim?
Tem.
Como assim?
Tem. Um cara já chegou pra mim, eu tocando, ele chegou com o celular e falou: ô, põe esse...
Ah, não, isso já aconteceu.
Já aconteceu.
Deu com o celular assim, tipo... Cara, com CD, assim, eu boto o CD aqui pra mim, que eu tava tocando
pra
mim.
Onde? Vou pôr no teu cu pra rodar essa porra?
Põe o CD aqui, da hora, meu irmão, não tem CD aqui não, eu tô vinil.
Mano, os caras chegam com o celular, é
daqui,
sério.
Daqui que eu vou pôr o seu CD. Pega, coloca o CD.
Risca. Risca o CD.
Tá ouvindo o seu CD? É isso.
Você tá ouvindo? Você é CD!
Porra.
É, isso eu não faço, vai foder a agulha da boa.
Mas deve dar essa raivinha, deve, mano.
Mas eu nem treino as pessoas.
Ah, sei lá, galera. Deixa eu sair de casa pra escutar o que quer, sei lá, cara.
Não, porque tudo bem, eu entendo assim, tipo, não é, ninguém... As pessoas não são obrigadas a entenderem que, tipo... Como funciona um equipamento de DJ, que o DJ está ali tocando com o vinil.
Mas ela tem que saber igual a mídia, né?
Mas ela pode chegar,
né,
ela ali do
ela
lado, dar uma olhada e
falar essas
e
coisas,
ver,
né?
Perguntar alguma coisa. Não chegar, tipo, com CD. Ô, oh, toca aí meu CD, velho. Tipo, não é possível, eu não entendo. Eu não entendo como as pessoas não têm vergonha.
Vai ver o CD do cara, não é ele cantando. Tipo,
eu acho que era mais ou menos isso. A gente vai achar
devia
que
ser, devia
cara.
Ser, certeza.
Certeza, mano.
Por isso que é melhor tocar no vinil, né? Porque você tá com o computador ali, a galera acha que você... Meu, a internet é um mundo, né? Não tem limites.
Não,
então, se tá
é
aí,
isso,
você vai baixar.
Não. A galera, muitas vezes, tipo, sai de casa, tipo, sei lá, querendo escutar a playlist que tem no carro ou que tem no celular,
mas
tá
ligado? Sei lá, faz uma festa em casa, não precisa sair,
pra... Mas eu, sei lá, eu pelo menos eu, quando me proponho a sair, assim, o que mais me instiga a tá na pista, a tá, tipo... É escutar som novo, sabe? E som novo que te faz dançar,
uhum,
sabe?
Então, é outras, tipo, sensações, sentir
é outra
sensação,
é
sabe?
Outra coisa,
tipo, música,
sabe?
Sensação,
tipo,
sabe? Tipo,
aquela música, beleza, eu conheço, porra, da hora, vou cantar junto, é, porra, é massa, gosto. Mas quando o DJ, na minha opinião, lógico, coloca um som que eu nunca escutei, de repente eu tô aqui, ó, balançando a cabecinha.
Você viu que pegou,
e
né?
E o passinho tá, sabe? Você fala, porra, mano, esse som é da hora. Essa hora que
é
você
isso,
deve
é,
lá você perguntar
ah, não, pra mim
é
os dois, é diferente, é os dois.
Não, você tem que equilibrar não, isso. O DJ tem que equilibrar isso, sabe?
Sacou,
ele tem que sacar disso.
Eu gosto disso.
Ele tem
eu
que
gosto
ter
quando...
um feeling de pista, sabe?
Eu gosto quando eu tô no baile, aí você escuta uma música que você não conhece, outra que você não conhece, é da hora.
Aí
você pode dar
aquele hit, exato.
Aquele hit que você... Fiquei emocionado, aí ele já mete uma ali que você nem imaginava, tipo,
sim,
sei lá, tem a mesma base e você não conhece.
É isso, é isso, assim, é surpreender,
tá
isso é legal também, sabe? Tipo assim.
Mas é que depende, tem dia que você quer sair pra ouvir música só que você sabe cantar, velho, é só você ver
mas
o rolê você que você vai fazer.
Mas
você
vai uma peça específica,
exatamente,
entendeu? Tipo, vai pro karaokê, por exemplo, tipo, daí você fica...
Não, tipo, você quer ouvir um tipo de som, é só você ver, meu, que
que
evento
tá rolando,
é esse, que jeito tá rolando, qual que é, tá ligado?
É.
Tipo, as pessoas às vezes eu acho que saem muito por sair, né? Por estar à noite num rolê
do que
saber
do
que... muito o que é, qual que é. Porque é da hora isso, mas você saber, puta, não conheço esse DJ, mas sei lá, vou lá ouvir o som novo,
Não, teve uma vez que eu achei muito foda, que eu toquei assim, eu desci da cabine, o cara veio e falou comigo, porra, DJ, não conhecia nada do que você tocou. Mas eu curti pra caralho.
Aí que da hora. É, hora, mano. Aí é louco. Aí é legal.
Aí vale a pena.
Aliás, falando nisso, o que você mais gosta, assim, de ser DJ? O que você acha que é mais recompensador?
A fama, o glamour.
Ah, é que, né? O dinheiro. Sai pelos ralos, o dinheiro, né?
Ah, não é, tipo, é isso, tipo, você fazer a noite de alguém, sabe? Tipo, isso é muito foda, sabe? Tipo,
compartilhar muito.
Você não lembra de nenhum momento, assim, cagado, mas tem algum momento da hora, marcante, assim, que você lembraria agora e gostaria de compartilhar?
Esse foi um, sabe? Tipo, quando a galera vem com críticas positivas, assim,
e
é
quando,
sempre
bom. E quando você se enxergou do lado dos caras que você admirava lá no começo, quando você, tipo, tava saindo na noite, você olhava de jeito cá, quando você agora tá do lado desses caras.
É, a galera agora, tipo, posso chamar de amigo, sabe? Isso é muito foda,
isso
sabe?
Foda
tipo,
também,
aprendi,
né,
muito com eles, assim, olhando eles. Até hoje, aprendi até hoje. Tipo, você que é DJ, nunca tem. Tá sempre aprendendo, sabe? Tipo, você. O cara que estacionou, velho, desculpa.
Em tudo, né, gente? Por favor,
né? Na vida, né, mano?
Porra.
Na vida.
Acho que é isso, né?
Ah, então é isso aí. Fica o convite pra quem tá ouvindo a gente, Gruvalização. Todo mês, uma vez por mês, no Boteco Prato do Dia, uma sexta-feira por mês. Sigam no Facebook.
Tem uns flyers mó da hora.
No Instagram.
Tem uns flyers mó da hora, velho.
Muito louco.
Porque é meio geek, assim, é meio...
É, ó, dica pros nerds aqui, meus amigos nerds ouvintes.
É meio que, tipo, a música é a força, sabe? Tipo,
olha aí, caralho. Vocês vão perder, porra.
É meio isso.
Se liga no flyer. Se liga na globalização também. É, redes sociais aí, ó, PPPaulo, @PPPaulo, @Gruvalização.
E também a mesma coisa
no Facebook. E no Facebook tá igual.
E que som que tá rolando, Dani?
Rolando Buena Onda Reggae Club, no fundo, meio ABC, meio SP. Um salve aí pros mano.
Salve.
Salve, gente.
Salve.
Então é isso, gente. Muito obrigada, Pepe. Muito obrigada, Pepe.
Obrigado Pepe. Vocês.
Pepe.
Estamos aí.
Henrique, Guilherme, valeu todos vocês.
Todos vocês três, muito obrigada. Rogério, valeu.
Valeu, rapaziada. Sempre um prazer, mano.
No próximo é nós de novo. Milena.
Tchau.
Tchau.
Tchau, gente.
Muito obrigada. Falou, valeu. Eu sou a Dani Pimenta. Esse foi o Dia de Sopa, o podcast do Prato do Dia.
Oh.
Nem vem que não tem.